Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. Cosme Bezerra voltou à esquina, acompanhado de ordenanças e parcias, entrou na rua da Matriz e foi descavalgar no Pátio do Carmo, à porta de João da Cunha. Uá! O fadrão do mascate é insolente, mas não tem armas, por mais que diga que tem. E onde as teria ele que me escapassem? Não houve escaninho que não batessemos. Tais foram as palavras que dirigiu às pessoas que se achavam reunidas na sala de visitas do senhor de engenho, onde fez a sua entrada já com luzes acesas. Então contou miudamente tudo o que acabava de acontecer e de que aí já tinha chegado vaga e confusa notícia. Estavam presentes os principais nobres do lugar, que para esse ponto se haviam encaminhado às primeiras manifestações da desordem, como para a casa de Coelho ocorrido os princidas negociantes. E cumpre notar antes de tudo que Coelho intermente estava satisfeito com as circunstâncias que pareciam colocá-lo no mesmo plano do senhor de engenho e fronteiro a ele. Se ele é sargento-mor, também eu o sou. Dizia o negociante em sua mente escaldada pelo ódio e pelo despeito. Se o cercam seus amigos, a mim também me cercam com os meus no momento difícil. Te projeta aniquilar-me. Eu já muito jurei reduzi-lo a cinzas. O futuro de DC 42 ficará com a vitória de seu lado. Por onde se vê que o alvo em que o Portugues tinha as vistas era singular? Único, João da Cunha. Já não eram os mesmos os intuitos deste. Abrangiam a mais vasto teatro. Esquecido inteiramente da origem em principal do ódio com que o distinguia o mercador, ele explicava a opposis mascates, atribuindo-lhes ambições de mando e fortuna. Nunca lhe passou pela imaginação que pudesse o amor contrariado dar inspiração e impulso àquele movimento. A seus olhos, Coelho era mais um instrumento dos mascates do Recife, instrumento cego e habilmente manejado por eles, do que uma mola importante, uma força de seu natural independente e vivaz do estranho artefato que perturbava a sociedade goianista. A verdade, entretanto, era justamente o contrário do que julgava o fidalgo. A aquisição de Coelho no movimento cotidiano a partir de si mesmo. A não ser esse amor contrariado, o moço português estaria ao lado dos nobres, como estiveram durante a guerra vários portugueses, por exemplo, Martinho de Bulhões, genro de Matias Vidal. Em verdade, seus sentimentos casais daquevam-se mais contra os quais movia seus recursos, do que com os sentimentos daqueles com quem aparecia identificado tanto para a ofensa como para a defesa. A nobreza semelhava ainda então uma árvore de extens raízes que penetrava profundamente no solo das sociedades e cuja folhagem tinha a majestade das grandes alturas e das vastas sombras. A democracia era planta rasteira, raízes sem ramas, era vegetação de vida duvidosa, incipiente prometia, mas não acerava assumir as proporções gigantes com que um século depois sombreou o solo da pátria e a abrigou as instituições que este império deve à sua grandeza e o seu renome. Mas Coelho não tinha melhor motivo. O senhor de engenho julgava indino e ingrato aquele que aliá forra atirado na luta pelo amor imenso e pelo despeito feroz. Em casa de João da Cunha estavam sobrealtados não sem razão os espíritos. As notícias aterradoras que momento a momento chegavam, os gritos dos magotes de povo que passavam, vociferando pela frente do sobrado ao princípio desordenadamente, logo após organizados para o acometimento e a pilhagem, o rebate dado pelos sinos e pelos tambores, a famílias que fugiam amedrontadas e como sem saberem caminho nem carreira, os soldados que corriam, acudindo aos toques dos clarins, enfim. Todo o medonho cortejo de circunstâncias que se prende ao furor e à anarquia das turbas, e que são como colhear, o sibilar, o bote, a dentada e a peçonha de enorme réptil solto. Mas assanhado em espaço estreito, não podiam gerar no ânimo de quem se via, como os que ali se achavam, ameaçados de ser o alvo único da ferocidade da insurreição, impressões diferentes dessas. João da Cunha e Cosme Bezerra, compreendendo a gravidade do momento, trataram logo de assentar nos meios de conjurar o cataclismo, que ameaçava engolir fortunas e vidas preciosas. O melhor meio. Disse come. É reunir as ordenanças e mandar varrer as ruas a panos de espada e a tiros de arcabuço. Não. Disse Felipe Cavalcanti. Nem todos os chinhas ruas são desordeiros. Procedendo assim, a força pública arrisca-se a ferir famílias inofensivas que fogem da anarquia, e até muitos que são por nós. Entendeis então que de outro modo tereis restabelecido o sossego público? Enganai-vos. Em momentos semelhantes ao presente, quem se deixa guiar pelo coração corre o perigo de morrer às unhas inimigas. O raciocínio, a justiça, o sentimento de humanidade devem estar na ponta da espada, na boca do clavinote, nas patas dos cavalos. Que dizeis, Luiz? Perguntou Cosme voltando-se para seu irmão Luiz Vidal. E de pé olhava, com mostras de quem tinha inscrito ocupado em acertar com o verdadeiro caminho, ora para o capitão de ordenanças, ora para o sargento-mor. Em verdade não vejo outro meio de combater a insurreição, respondeu Luiz Vidal. Entendo, porém, que não há necessidade de levar-se a repressão ao extremo que vós indicais. A força pública via apresentar-se imediatamente nos pontos em que a perturbação se mostrar mais veemente e ameaçadora. Mas deve a particular empenho em que sua presença sirva antes para serenar os espíritos, do que exaltá-os ainda mais e munhudo menos para proceder a excessos que possam trazer o sangue à morte. Com quem estou metido? Exclamou Cosme. Que dous filósofos humanitários! Observasse eu estes preceitos de refinada brandura. Aqui amanhã Goiânia em peso estaria nas garras de Antônio Coelho e de Jerônimo Paes, e cada um de nós teria o seu gasnete entre as unhas do Laureano, do Bartolomeu ou de outros vis instrumentos do português. Basta, meus amigos, dispenso os vossos conselhos. Olá, Matias! Gritou ele a um soldado, que da porta da sala assistia, sem tugir nem mugir, como era seu dever, à conversação dos nobres senhores. Corre já a casa, e dize ao alferes Maciel que espere por Muminco com toda a força que lá tem sob suas ordens. Põe nova carga nas minhas pistolas e mete-as nos meus coldres. Luiz Vidal, tendo ouvido destas ordens do irmão, deu andar pela sala e voltou ao ponto em que se achava um minuto antes. Faço-vos companhia, muito fogo de saber. Eu também vou, disse João da Cunha, encaminhando-se para a porta. Pois não hei de acompanhá-os, não é o lugar dos cavalheiros o seio quente da família quando a pátria está em perigo. Chegando à porta que dava para a escada, o sargento-mor chamou. Ó debaixo, venha cá um de vocês. Um negro apareceu logo após. Onde está Germano? Foi chamar Moçambique e Benedicto. E vocês estão todos aí? Estamos todos, sim, senhor. Sela o meu cavalo. Entretanto, o Damiana chegara-se para onde estavam Cosme. Luiz Vidal e Felipe Cavalcanti, com eles conversava sobre os sucessos vistos e previstos. E diz também percorrer as ruas, João da Cunha. Perguntou ela ao marido que, dada a ordem, tornara seu lugar. Meu dever impõe-me este procedimento. Não sei se seria mais prudente não vos expordes às iras dos vossos inimigos. Penso ao contrário que devo ir ao encontro deles a fim de os castigar. Mas é que em vossa ausência podem vir atacar o sobrado, observou Felipe Cavalcanti. Meus escravos estão aí para defendê-lo. Não nos há de faltar nem polvora nem bala. E não há de ser só a escravatura que o defenda. Eu também sei pegar de uma espingarda e dispará-la, disse graciosamente a jovem senhora de engenho. Bori prima, exclamou Cosme Bezerra, sorrindo. Quisera estar de parte a ver a galhardia desta valente amazona. Não façais pouco em mim, Sr. Cosme, respondeu Damiana. Bem me conheceis. Se entrardes na sala das mulheres, ficareis admirado do armento que lá existe. Há mais de uma semana não tinha eu no engenho outra ocupação que fazer cartuchame. Podeis, pois, levar tranquilo vós espírito. Na casa de João da Cunha só penetrará mascates, depois Damiana, da Cunha tiver exalado o último suspiro. A gentileza com que a senhora de engenho dizia estas palavras não se descreve, nem se imagina sequer. Outros fossem aqueles a quem ela se dirigia nesse momento, que teriam por vem, ridícula bravata, essa afirmação a que a autorizava o conhecimento inquintímo do quanto valia o seu ânimo. Dona Damiana era de feito perita em atirar desde os 14 para os 15 anos. Manhãs inteiras levava ela por junto das capoeiras proximas do cercado do engenho a passarinhar por distração. Mais de uma aposta ganhou a parentes seus com quem atirara ao alvo. As detonações das armas de fogo, longe de amedrontá-la, levantavam seus espíritos. Sentia nela certa voluptuária harmonia que lhe trazia deleite. Naquela forma juvenil, graciosa e fresca havia animos vires, que se impunham à vontade e condição feminil como leis fatas e impreteríveis. Enfim, era tradicional esta qualidade da mulher do sargento-mor, e lhe acarretara entre o povo certa alcunha, com que as más línguas supunham injuriá-la. Chamavam-na a escopeteira, longe porém de se dar por ofendida. A mulher de João da Cunha não perdia a ocasião de demonstrar ticamente que esta alcunha lhe era agradável e que a ela tinha indisputável direito. Bem sei quanto valeis, senhora prima, tornou Cosme. Mas é que difere muito atirar em rolinhas e sanhaçuzes de atirar em salteadores afeitos a torcer o corpo às balas e aos mais mortais golpes. Seja com ser Cosme. Guardem os negros o baixo da casa, que eu guardarei o alto. Mas receio por meu marido, porque sei quanto o odeiam os mascates e a plebe. Nada o há de ofender. Demais vamos apenas dar uma volta pelas ruas mais agitadas, disse Luiz Vidal. E estaremos dentro em pouco tempo de volta, acrescentou João da Cunha. Como a esse tempo estavam já prontos os cavalos, desceram a montá-los os cavaleiros presentes. Antes de sair, João da Cunha entrou no armazém. Todos estão aí, Roberto, perguntou ele, Roberto o feitor. Todos menos Germano, que ainda voltou do engenho. Tem cuidado, Roberto, enquanto volto. Senhor, sim. Não há de acontecer nada. Nesse momento, de um bando que passava pela frente do sobrado, partiu um grito insultuoso, que veio ferir o senhor de engenho no coração. Morra o assassino, morra a escopeteira. João da Cunha, modo de gelado de colera, mal pôde ir ter com os amigos que à porta da punham os pés nos estribos. Conhecestes aquela voz, João? Perguntou-lhe já montado Cosme Bezerra, mal podendo conter a raiva que o assaltara. Há de ser de algum vendido ao dinheiro de Coelho ou de Paz. É a voz desse rábula ínfame, que imagina fundar em Goiânia uma república ateniense. O bem. Ele mesmo, esse velhaco, essa pústula do foro, que vive especialmente de promover a alforria dos negros dos engenhos por passar as unhas no magro cobre deles e fazer pirraça aos senhores. Ninguém ainda se inculcou tão amante da liberdade, tão íntepemo ele, probo como. A verdade, porém, é que ele não passa de um saltimbanco audaz, um charlatão formado em tretas e torpezas que despertam nojo. Mal acabadas estas palavras, novo bando que vinha nas pisadas do primeiro parou diante da cá e repetiu o igão, que ainda soava aos ouvidos dos fidalgos. Morra o assassino, morra a escopeteira. Quereis saber, Sr. Cosme, disse subitamente o sargento Mor, e de vós a vosso destino que eu fico. Há de vir terceiro grupo parar em frente de minha casa, e é preciso que hoje presente para dar-lhe a resposta que merecem. Roberto, Roberto, gritou João da Cunha da porta, que punha em comunicação o armazém com a entrada. Carreguem as armas e venham colocar-se todos vós em seus postos. Ao terceiro insulto quero ouvir soar o fogo. Os cavaleiros partiram, enquanto o sargento Mor, quase fora de si, subia para junto de sua mulher. Por seu gosto estaria nas ruas, promovendo a reação ou a contrarrevolta. Mas compreendia que naquele momento não lhe era lícito arredar-se de casa. Prestai atenção, João da Cunha, disse-lhe Damiana, chegando a uma das janelas da sacada onde estava o marido. Não ouves ruído de pancadas contra as portas na rua direita. Quem sabe se já não é o saque? Quando a plebe se solta, é aí que vai parar. Mas onde está e o que tem feito desde a tarde de Antônio Rabelo com sua força? Não podeu sair. Enquanto assim falava o senhor de engenho, Cosme corria a árua do meio a tomar o comandando da força que se achava sob as ordens do alferes Maciel. Seus grandes espíritos não se compadeciam com a reação morna e frouxa. De caminho e descavalgava aqui para dar uma ordem, ou combinar uma providência, arrojava-se acolá temerariamente sobre os ajuntos e impunha-lhes que se desfizessem. Se era atendido, passava. Se não era, empregava meios indiretos de o ser. Esses meios eram a brandura, a persuasão, a ameaça. Faltava-lhe gente para desenhar satisfatoriamente o papel que teve nesse, como nos principais motins de Goiânia, mas todas as faltas supria admiravelmente sua intrepidez por todos reconhecida de muito e glorificada depois pelo historiador. Logo que tomou o comando da força, encaminhou-se com ela à cadeia, para onde tinham ido Luiz Vidal e Felipe Cavalcante a reunir-se com Anúnio Rabelo, receosos de que os amotinados tentassem soltar os presos. Antônio Rabelo foi de parecer que se não procurasse dissolver os ajuntamentos. Onde temos nós gente suficiente para dissolver essas multidões numerosas, capitão? Perguntou ele a Cosme. Guarnecem a cadeia 16 praças unicamente. Se dá que arredarem o pé, o povo levantado virá abrir as prisões, e aumentará com os criminosos o seu número e a sua ferocidade. Vós não tendes aí convosco mais de 20 ordenanças. Julgais que com tão pequena força poderemos bater os rebeldes e ficar senhores do campo. Basta uma corrida forte e violenta sobre os inimigos, para que, cobrando medo, se dispersem. Estás enganado. Eles são muito e não lhes faltam armas.
Tem?
Capitão, tem as. Reparai nos que passam. A vez de ver cada um com seu arcabuz. Os mascates fizeram e fazem larga distribuição delas por seus asseclas. O que me espanta é que ainda não se tenham lembrado de vir atacar este posto, tão fraco, com arriscado. Ó, mal tinha Antônio Rabelo acabado estas palavras, quando uma massa negra começou a aparecer no princípio da rua. Deus queira que eu me engane. Mas, ao que parece, vem ali gente para nos dar que fazer toda esta noite, disse Antônio Rabelo, e logo mandou dobrar as guardas, e à frente da cadeia estendeu o restante da força. Quereis ir ao encontro do bando, Sr. Capitão? Perguntou Diogo Maciel, impaciente por atirar-se ao tumulto onde mais tarde praticou atos de distinta bravura. Não, agora não enfraquecerei este ponto com a minha ausência. Os rebeldes vêm direitinhos para cá. De feito, não tomaram eles outra direção. O bando passante de 100 homens vinha preparado para entrar em fogo era capitaneado por Jerônimo Paes e seus filhos. Sua intenção era a que já tinha sido prevista, a de soltar os criminosos. Obra de 50 passos antes, Antônio Rabelo intimou-lhes que passassem de largo. Jerônimo Paes, sem se importar com esta voz, deu ainda alguns passos para diante. Rabelo mandou distribuir cartuz e carregar. Então a multidão fez alto a respeitosa distância. Que querem bandidos? Perguntou fora de si Cosme Bezerra, mal podendo suster as redias ao cavalo pela colera que o tomava. Bandidos sois vós? Respondeu Jerônimo Paes. A esta voz, Cosme pôs as pernas a cavalo, cravou-lhe as mouras esporas com movimento nervoso e atirou-se para a frente da multidão. Quando parou a 3 passos de Jerônimo Paes, 30 bacamartes tinham as bocas voltadas para ele. A seu lado tinham arrancado como arrastados no impeto vertiginoso da sua carreira, Diogo Maciel à esquerda, Felipe Cavalcante e Luiz Vidal à direita, e atrás dele cerca de 10 ordenanças bizonhas, mas animosas.
Podeis assassinar-me, disse Cosme. É o mais que podeis fazer, porque é só o que sabeis, miseráveis.
Mas ainda que corra perigo a minha vida, como se me achasse diante de feras brávias, nem por isso hei de deixar passar sem oposição a vossa rebeldia.
Quem fala em rebeldia?
Dije.
Rebelde és tu, mazombo infame, disse para Cosme um dos filhos de Jerônimo. E 50 tentas, sem vozes, gritaram. Tu é que és o rebeldo. Tu é que és o perturbador da ordem.
Fora, Fidal.
Quando esta larida serenou, ouviu-se a voz de Cosme Bezerra. Tinha todos os tons de colera mal sofreada. Goiananistas, goianistas, gera em mim, pesemo piareste vosso procedimento. Eu não falo aos mascates, falo a vós, povo de Goiânia, que meia dúzia de estrangeiros ingratos tem desnorteado e pervertido. Cala-te, cala-te, mazombo. Não te queremos ouvir. Sai de nossa presença, se não te queres arrepender. Ínsfame canalha, exclamou forra de si Cosme Bezerra, desembainhando a espada e dando mostras de quem queria investir. Cosme, contende-vos, disse Felipe Cavalcante, entrevendo os perigos que levantava contra si por suas palavras e gestos o capitão das ordenanças. Seu aviso já não produziu o efeito saudável. O magote atirou-se sobre todos eles como vara de porcos do mato salta sobre o imprudente caçador. Alguns tiros foram disparados, mas nenhuma morte seguiu a eles. Os que pretendiam tirar a vida ao destemido do capitão, cedo tiveram a prova de seu engano, vendo Cosme de espada no abrindo caminho por entre a multidão. Seu cavalo, esse tinha sido derrubado pela descarga. Cerca de 10 minutos durava já a luta desigual de 13 homens contra 100. Que os queriam enlaçar quando ao lado do Carmo apareceu uma mó de gente que corria para o ponto do conflito? Era uma parte da escravatura de João da Cunha que, com ele à frente, vinha a socorro dos parentes e amigos. Os tiros tinham servido ao senhor de engenho de aviso da luta próxima. Acompanhavam-no o feitor e outros moradores. Lourenço ficara com Germano, já então no sobrado, e o restante dos escravos no armazém, guardando a casa. No momento em que este auxílio chegou a Cosme, o conflito já tinha tomado feição diferente. Como a intenção principal da multidão era abrir as portas da cadeia,
a fim de saírem com os criminosos, dois mascates, Braga e Bernardino, aí recolhidos por delitos comuns, ela atirou-se em peso contra as entradas. Cosme Felipe, Maciel e os demais que tinham resistido ao furacão insurreccional, agora, escapos de seus novelos, serviam, com Antônio Rabel e a brava guarnição, de baluartes inexpugnáveis ante os quais se quebravam as investidas dos insurgentes. Achando seus parentes e amigos salvos, João da Cunha, que estava impaciente por tomar parte na luta, veio colocar-se ao lado deles. Tornou-se assim que impossível aos revoltosos lograrem o seu principal intento. Mas isto não dissuadiu dele. Colocados em frente à cadeia, vociferavam contra os sustentadores da ordem. Alguns jogavam projéteis imensos e mortais sobre os que defendiam um importante passo. Garrafa vazias, grandes seixos da rua e um amiúdo beter e despedaçar-se nas portas e grades, impelidos pelas mãos dos amotinados. Seus estilhaços continuados feriam os impavidos defensores. De repente um homem, que vinha das bandas do Carmo, procura a cadeia. Alguns dos amotinados, suspeitando nele um mensageiro da nobreza, atravessam-se diante dos seus passos. Loucos que foram esses. Um jagunço enorme, que o desconhecido manejava tão facilmente como se forra delicado espadim, prostrou dois deles por terra sem sentidos. Corre então a seu encontro o maior número que não tem sucesso melhor. O desconhecido não é muito alto, nem muito corpulento. Mas sua força muscular faria inveja à mais possante fera. Quando seu braço descarrega a arma, semelha esta troço de mármore e abate a seus pés os maiores obstáculos. Ele atira-se de ombros sobre um dos mais alentados de formas e dá com ele em terra. Consegue, enfim, derribando e ferindo e pretendem cortar-lhe a passagem, chegar ao pé do Tagendo Mor. Lourenço, que vens fazer aqui? Alguma novidade por lá? Vim chamar vos mecê a toda pressa. Do lado do rio dirigem-se para o sobrado forças numerosas. No sobrado se diz que são as forças de Luiz Soares. Luiz Soares, exclamou o sargento Mor. Luiz Soares, repetiram Felipe, Cosme e Bezerra. E que faremos agora? Inquiriu João da Cunha. Sabendo o que havia, Antônio Rabelo aproximou-se e disse-lhes. Podeis ir, senhores. Eu defenderei o meu posto até exalar o último suspiro. Pois-me, partiremos à tarde à vanguarda, disse Cosme a Antônio Rabelo. Mas ao vosso lado, senhor capitão, ficará o alferes Diogo Maciel. Tende certeza de que estareis bem acompanhado. Com as espadas nuas nas mãos, os fidalgos afastaram-se formando uma mó impenetravel. Alguns dos do bando de Jerônimo Paes, que lhes saíram ao encontro, caíram ao peso da terrível massa de Lourenço, o qual ia na frente abrindo caminho temerariamente. Seguiam após eles as ordenanças de Bezerra e os escravos de João da Cunha. Penosa, mas rápida tinha corrido a noite. Raiava enfim o dia 23 de agosto de 1711, que ficou sendo memorável nos fastos de Goiânia.